Olá, uma vez mais aqui, Edgar Saúl, que estamos no treinamento Lidando com Dívidas ou Como Lidar com as Dívidas. E para esta lição eu quero falar sobre os tipos de dívidas. Isso mesmo, existem vários tipos de dívidas, em particular três tipos de dívidas, e eu vou falar com você sobre cada um deles. Muitas vezes as pessoas pensam que dívida é dívida, mas não, nem todas as dívidas são a mesma coisa, as dívidas não têm o mesmo nível de importância ou o mesmo nível de prioridade. Então, com esse entendimento, você, munido desse entendimento ou deste conhecimento, você será capaz de melhor gerir as suas dívidas e também de poder entender e interpretar em que tipo de dívidas você está metido, se tivê-las, para melhor geri-las. Então, vamos a isso. Quais são os três tipos de dívidas existentes? O primeiro tipo de dívida, esta não está em nenhuma ordem particular, de forma aleatória, vou mencioná-las, chama-se de dívida de emergência. O segundo tipo de dívida é a dívida de consumo e o terceiro tipo de dívida é a dívida de investimento. E eu vou falar de cada uma destas ou de cada um destes tipos de dívidas. Começando com a dívida de consumo. O que é uma dívida de consumo? A dívida de consumo é aquela que nós fazemos, é aquela que você faz quando você se endivida para consumir, como o próprio nome diz. Ok, deixa-me colocar isso em termos práticos. Quando você vai a uma loja, por exemplo, vai a uma loja de mobília, de mobília, e você decide comprar mobília a crédito. Quando você vai a uma loja e decide comprar um televisor a crédito. Quando você decide comprar um computador a crédito. Quando você decide comprar uma cama a crédito, quando você decide comprar uma aparelhagem a crédito, quando você decide comprar louça ou comida a crédito, o que é isso? Isso é endividamento, você está se endividando. Então, isso chama-se dívida de consumo, porque você está pedindo emprestado para consumir. Lembre-se que aquele item não é seu, porque é por isso chama-se a crédito. Em outras palavras, o produto custa 20 mil meticais, mas porque você não tem 20 mil meticais naquele momento, você poderá levar aquele produto e pagando apenas 3 mil meticais por mês. E aquele produto só passa a ser seu quando você eliminar ou pagar ou terminar de pagar a dívida ou o valor daquele produto. A propósito, não é o valor do produto, porque quando você compra crédito, você não paga 20 mil meticais, mas muitas vezes você paga o dobro, se não for o triplo daquele valor. Por quê? Porque você irá pagar com uma taxa de juros, e eu já falei sobre taxa de juros na lição anterior. Entretanto, isso é que é dívida de consumo. Então, dívida de consumo é aquela que você faz para si próprio quando você vai pedir emprestado dinheiro para, ou quando você vai se endividar para comprar uma viatura para uso pessoal. Isso é dívida de consumo. Quando você vai comprar uma viatura ou um telefone para uso pessoal, isso é dívida de consumo. Tudo aquilo que você se endivida para consumo ou para uso pessoal, isso é uma dívida de consumo. Outros casos, em termos de valores monetários, quando você vai pedir emprestado dinheiro para o uso pessoal, isso é dívida de consumo. Então, quer dizer que você está se endividando para consumir, para consumo ou uso próprio. É algo que você planeou na sua cabeça e você decidiu: eu vou pedir emprestado dinheiro para que eu possa usar para A, B, C e D. Isso é dívida de consumo. E é essa eu chamo de dívida idiota. A propósito, não há inteligência nenhuma. Não é inteligente pedir emprestado ou endividar-se para consumir. É idiota mesmo, ok? Então, distancie-se dela. A segunda dívida da qual eu quero falar é a dívida de emergência. O que é uma dívida de emergência? Ora bem, temos que entender sobre o conceito ou o fenômeno de emergências em primeiro lugar. Emergências não escolhem pessoas. Todos nós, independentemente de quem quer que somos, independente da nossa raça, da nossa religião, das nossas crenças, das nossas afiliações políticas, do nosso estatuto social, das nossas qualificações acadêmicas, da nossa localização geográfica, independentemente da nossa nacionalidade, do nosso gênero, não importa. O fato é que emergências acontecem com todos nós. Este é que é o denominador comum entre todos os seres humanos, seja rico ou pobre. Artesão ou catedrático, todos nós passamos por emergências na vida. As emergências podem não ser as mesmas, podem não ser na mesma intensidade ou dimensão, não importa. O fato é que nós passamos por situações de emergência. O que são emergências? Por exemplo, posso dar o caso de que alguém poderá ter morrido na família. E morte na família, nós das famílias americanas, significa ter que injetar dinheiro. E quando você não tem dinheiro, quando você não tem dinheiro guardado, o que é que você terá que fazer? Normalmente a pessoa terá que se endividar para poder pagar o caixão, para pagar as despesas do funeral. Tenho uma amiga que recentemente perdeu a filha na Europa. E são custos, ela teve que viajar e os custos de transladação do corpo para Moçambique são exorbitantes, ela não tem o valor. Tem que imaginar os transtornos, naturalmente que ela não se endividou, mas estou a falar daquilo que é o custo de um funeral. É claro que essa é uma exceção, mas mesmo num contexto local, um funeral tem os seus custos. Posso dar o caso, por exemplo, da criança, alguém adoecer na família e, por exemplo, tem que ser submetido a alguma cirurgia. Ou pode até não ser uma cirurgia, mas os custos dos medicamentos serem altos. E se você não tem dinheiro, o que terá que fazer? Terá que se endividar para poder custear as despesas médicas ou as despesas de tratamento da pessoa que adoeceu. Posso dar o caso em que a sua viatura sofreu uma avaria e ela é indispensável para a sua mobilidade. Sem ela, você sabe que a sua vida, sua mobilidade fica até certo ponto limitada. Entretanto, e se você não tiver dinheiro em mão, dinheiro acessível, no momento, o que terá que fazer? Terá que se endividar para consertar a viatura. Posso dar um caso em que, por exemplo, a bateria da sua viatura é roubada. Furtos de baterias na cidade de Maputo são algo comum. As pessoas já estão habituadas a isso. Não no sentido de que, olha, as pessoas estão simplesmente conformadas. Não no conformismo, mas é que o roubo ou furto de baterias nas viaturas na cidade de Maputo é uma realidade. Que estão constantemente a roubar baterias nas viaturas. E se isso acontece com sua viatura, já aconteceu com pessoas que eu conheço, significa que você terá que ter dinheiro para adquirir uma nova viatura. E se não tiver dinheiro no momento que terá que fazer, terá que se endividar para adquirir uma nova bateria. Posso dar o caso em que algo, por exemplo, uma tubagem está já entupida, uma tubagem já tenha rompido em casa e está a criar transtornos nos esgotos e tudo mais. E é algo que terá que consertar com urgência. E se não tem dinheiro em casa, terá que pedir emprestado, terá que se endividar para lidar com aquela emergência. Caso contrário, criar transtornos sérios, não só para si, até para os vizinhos. E você e nem eu queremos uma situação dessas. Posso dar o caso em que a geleira para de funcionar. De repente, teve uma avaria na geleira. E lá tem consumíveis que são perecíveis. E você não pode perdê-las. Não pode se dar ao luxo de permitir com que os alimentos perecem lá ou se estraguem por falta de refrigeração. Urgentemente, você terá que contratar um técnico de frio para consertar a sua geleira, de modo que você possa conservar os seus produtos ou os seus alimentos da melhor maneira. Mas, se não tiver dinheiro naquele momento, como é que você fará? Como é que você irá pagar pelo trabalho? Terá que pedir emprestado. Entretanto, quando você percebe esse conceito de emergência, vai perceber que emergências são coisas que acontecem no dia a dia. Esses são alguns dos exemplos que eu mencionei, mas existem vários outros. Possivelmente você já passou por várias emergências na vida e que, se não tinha dinheiro, teve que pedir emprestado. Teve que se recorrer ao endividamento para lidar com aquela emergência. Então, a dívida de emergência está associada às emergências da vida. Aquelas que as pessoas fazem, vão à busca de dinheiro, endividam-se simplesmente para lidar com uma determinada emergência. E emergências são situações que as pessoas passam sem que tenham pensado, imaginado que elas irão acontecer. Não há forma de evitar emergências. Emergências nunca nos dão um sinal de aviso. Não tem aquele sinal de laranja, aviso, tem que parar, tem que reduzir, porque aí vem um vermelho. As emergências não fazem isso. Nós nunca sabemos quando uma emergência irá ocorrer. Nós nunca sabemos quando a doença bate à porta. Nós nunca sabemos quando a geleira para de funcionar. Nós nunca temos a ideia, praticamente, se vai A bateria do meu carro será furtada ou não? São coisas que nós não temos ideias, não temos controle sobre elas, mas elas são uma realidade. Em algum momento você vai enfrentar, vai passar por uma emergência na vida. Ah, vai, assim vai. Isso vai, porque essa que é a dinâmica da vida, essa que é a realidade da vida. Todos nós passamos por emergências, são situações, ou momentos de incertezas, e quando nós não estamos financeiramente preparados para tal, o que que acontece? Nós teremos que recorremos ao endividamento. Isso por quê? Porque as emergências, uma emergência é proporcional ao dinheiro. Emergência significa dinheiro, significa gastos financeiros. Quando as pessoas não têm reservas criadas, quando não têm um fundo de emergência, o que que a pessoa faz? A pessoa se endivida para lidar com a emergência. Qual é a solução para lidar com o fundo de emergência, com a dívida de emergência? É criando um fundo de emergência. Esse fundo é um fundo especificamente criado das suas reservas para lidar com as emergências da vida. Então, falemos agora do terceiro tipo de dívida. O terceiro tipo de dívida do qual eu quero falar é dívida de investimento. A dívida de investimento. Eu início na introdução eu falei sobre essas ideias que as pessoas têm sobre dívida boa, dívida má, e muitas vezes quando as pessoas falam da dívida boa, referem-se a esta dívida, que é a dívida do investimento. O que é dívida do investimento? Como o próprio nome diz, como o próprio termo diz, é que a dívida de investimento é aquela que você faz para investir em alguma coisa que terá o seu retorno financeiro. Pode ser que você endivide-se para investir num negócio e, como tal, o retorno que virá desse negócio, você irá liquidar a dívida. Posso dar o caso em que você se endivide para adquirir uma propriedade e, pelos lucros que você irá ganhar sobre dessa propriedade, você irá liquidar a dívida. Então, a dívida de emergência é aquela que a pessoa faz, não de emergência, a dívida de investimento é aquela que a pessoa faz para investir em num determinado, para colocar num determinado investimento. Pode ser no negócio e pode ser em alguma propriedade, principalmente imobiliária. E esses são os casos, em termos de dívida de investimentos, são os casos comuns em que as dívidas de investimentos são aplicadas. Ora bem, quando nós falando de dívidas, de todas as três que eu falei, que eu mencionei aqui, normalmente esta é uma dívida que, até certo ponto, tolerável. E eu digo porque tolerável. A dívida de investimento é tolerável no sentido em que, porque quando tu investes, vais te endividar para um investimento, é porque estás a endividar para ganhar dinheiro, para ter algum retorno. Não é. Se contrastarmos com a dívida idiota, que é a dívida de consumo, que simplesmente você vai se endividar para algo que não traz nenhum retorno, é realmente idiota, não é? Claro que é. Você percebe isso. Então, a dívida de investimento, aquela que você faz, sabe, que terá um retorno, o retorno vem do próprio negócio, do próprio investimento que você fez. E se algo der mal, a culpa não cai sobre si. O negócio é que acaba fechando, tá? Perceber o negócio custa é que cobre esta dívida. Essa é por isso que essa é a única dívida tolerável. Não quero dizer dívida inteligente, porque não existe inteligência nenhuma no endividamento, mas é uma dívida tolerável, porque o princípio é que você está endividando-se para investir em num empreendimento que trará o seu retorno. Então, essas são as três dívidas que eu gostaria, que eu queria que mencionar, que eu queria que você soubesse e conhecesse. Agora, se você está endividado, preste atenção. Agora, eu quero que você preste atenção e comece nas suas dívidas. Qual é o tipo de dívida que você tem? Será que você tem dívida idiota? Será que a sua dívida é dívida de emergência? Ou será que tem dívida de investimento? Ou até tem todas elas. Será que tem dívida de dívida idiota, que é dívida de consumo, dívida de emergência e a dívida de investimento? Qual é o tipo de dívida que você tem? Então, isso é tudo sobre esta lição, sobre os que cobre os tipos de dívida. E agora você já sabe quais são os tipos de dívida que você tem. A dívida idiota, que é a dívida de consumo, a dívida de emergência ou a dívida de investimento. Até a próxima lição.